Eu gostaria de voltar no tempo com vocês, na verdade há alguns anos, para o ano de 2017, 9 anos atrás. No ano de 2017, eu e minha família, nós estávamos passando por um período de guerra na nossa casa. Por quê? O meu pai, em 2001, se eu não me engano, o meu pai ele teve uma doença que acometeu ele por conta de pressão alta e os seus dois rins pararam de funcionar. Então, por conta de insuficiência renal total, o meu pai começou então a fazer hemodiálise. Quem tem algum familiar que já passou por isso sabe o processo que é doloroso, é um processo onde todo o sangue do seu corpo sai, passa por uma máquina, limpa o seu sangue e ele retorna para o corpo. E é duro para a vida da pessoa que passa por esse processo, para a família. 3 vezes na semana você precisa ir até a clínica, fazer o processo, enfim. E aí durante o ano de 2001, 2002, alguns anos ali que se seguiram, meu pai fez esse processo de hemodiálise e depois ele recebeu um transplante renal da minha mãe. Algo que é incomum, se você é aqui médico sabe que é totalmente incomum, porque marido e mulher não têm grau de parentesco. Então é difícil ser compatível. E ela foi, e ela doou o rim para o meu pai, e então ele viveu bem até o ano de 2015, onde novamente esse rim que ele recebeu dela teve de novo uma parada e ele voltou ao processo de hemodiálise. Então, de 2015 a 2017, nós vivemos novamente esse processo de clínica e de ir até a clínica, fazer hemodiálise, voltar para casa. Meu pai ia sozinho na clínica, não é o recomendado. E aí, em um desses dias que ele foi fazer hemodiálise, ao sair da clínica, eu acho que ele teve uma fraqueza, enfim, ele já estava com seu corpo bem debilitado, ele tropeçou na rua e ele caiu e ele bateu a cabeça. Nisso que ele caiu e bateu a cabeça, ele teve um sangramento no cérebro. E aí, por conta do anticoagulante que ele tomou para fazer a hemodiálise, esse sangue não estancou e o vazamento no cérebro prosseguiu durante os dias. Nós internamos com ele no dia seguinte, porque ele estava com dor de cabeça, os médicos não identificaram nada, liberaram ele para casa. E aí ele ficou 2 dias em casa com fortes dores de cabeça e voltou para o hospital. E aí ele já foi internado para a UTI e ficou lá durante algum tempo, aproximadamente 2 meses. E aí durante esses 2 meses nós visitávamos o meu pai todos os dias, em 2 horários, no horário do almoço e no final da tarde. Apenas 2 pessoas podiam entrar lá para visitá-lo naquele centro, naquele intensivo. Mas a minha família é grande, meu pai era pastor, nós temos muitos familiares, amigos da igreja, irmãos, e todos visitavam meu pai. Então, 2 pessoas poderiam visitá-lo, mas nós tínhamos em cada visita mais de 10 pessoas. E nós visitávamos o meu pai, nós orávamos com ele e por ele, nós criamos que Deus poderia fazer um milagre, nós declarávamos a palavra de Deus juntos, o pastor Gui foi visitar o meu pai também, e nós como igreja estávamos ali intercedendo a todo momento para que a vida de Deus se manifestasse nele. E aí no dia 12 de maio de 2017, era de manhã, eu tinha visitado meu pai na noite anterior, a minha mãe me liga, minha irmã, na verdade, me liga, e eu consigo lembrar exatamente o tom de voz dela no alô, e ela só respondeu: Rafa, o pai faleceu. E naquele momento que eu recebi a notícia da morte do meu pai, eu consigo lembrar o clima que estava lá fora, como que estava o meu quarto na hora, porque eu tinha acabado de acordar, era cedo, o que eu estava pensando em fazer, eu tinha programação com os seminaristas da igreja, que eu era líder do seminário, e tudo assim, parece que parou, parece que o mundo parou naquele momento. E ao receber uma notícia como essa, saber que a pessoa que você ama tanto, você nunca mais vai vê-la, eu tive um questionamento profundo e que caminhou comigo durante algum tempo. Que é: Jesus, meu pai me ensinou que o Senhor é a vida. E por que que o Senhor deixou meu pai morrer? Sabe, por que que alguém que se diz ser a vida permite a morte? E esse é o questionamento que nós vamos carregar hoje durante essa mensagem. Amém? Abra a palavra de Deus no livro de João, capítulo 11, a partir do versículo 1. João, capítulo 11, a partir do versículo 1, que nos diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar em que estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que ele estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro de que não estivessem lá, para que possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o Mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: onde o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Abaixe suas cabeças, nós vamos orar. Senhor Jesus Cristo, obrigado, Pai, por essa manhã, pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, um texto precioso que pode iluminar a nossa vida nessa manhã e fixar em nós uma verdade da Tua Palavra, que vai mudar completamente a forma como enxergamos as situações. Pai, que o Senhor se torne real aos nossos olhos nessa manhã. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quando estudamos esse texto da Palavra de Deus, precisamos, antes de tudo, analisar o cenário em que Jesus estava. Aqui Jesus está nos últimos momentos do seu ministério na terra. Jesus havia feito muitos milagres e maravilhas, e por conta dos milagres, multidões acompanhavam Jesus em todos os lugares. No capítulo anterior da Bíblia, aqui no livro de João, capítulo 10, nós vamos ver um texto onde Jesus estava no templo em Jerusalém. E no templo ele ensinava a palavra de Deus, ele corrigia ali os religiosos, e existe um clima de tensão ali naquele debate, porque os religiosos estão a ponto de matar Jesus. Os religiosos naquele tempo, eles estavam totalmente indignados com a postura de Jesus, com as suas mensagens, com aquilo que ele falava para as pessoas, e eles estavam já buscando oportunidades de matar Jesus. E aí no capítulo anterior, já houve um tumulto, confusão ali em Jerusalém, e Jesus quase foi morto. Após a quase morte de Jesus e seus discípulos, ele se afasta daquela região. E ele viaja até depois do Rio Jordão. Essa região é chamada região da Pereia, local onde João Batista ministrava, onde ele batizou Jesus. Jesus se afasta e vai para essa região, distante de Jerusalém. E ali ele segue executando o seu ministério, pregando as pessoas, ensinando a palavra de Deus, colocando a mão sobre os enfermos. E quando Jesus recebe a notícia acerca de Lázaro, no exato momento em que ele recebe, ele está a aproximadamente 150 quilômetros de viagem do local onde Marta, Maria e Lázaro estão. Eles moram próximo a Jerusalém, muitos judeus estavam ali, e Jesus está distante na região da Pereia. E ao receber a notícia de Lázaro, deliberadamente, Jesus espera. Quando chegaram os mensageiros de Marta e Maria, eles vieram, falaram com Jesus, falaram sobre o que estava acontecendo com o seu amigo Lázaro. Jesus recebe a notícia e segue fazendo o que estava fazendo. Segue pregando, segue ensinando as multidões, como se não mudasse o comportamento de Jesus a notícia da doença de Lázaro. Curioso, porque todos nós aqui, quando recebemos uma notícia de que um amigo próximo, alguém que amamos, está doente, a nossa primeira atitude é atender o pedido, é atender o chamado. Mesmo que não possamos fazer nada a respeito, não somos médicos, não temos recurso, mas demonstramos empatia em estar ali com o nosso amigo e em querer ajudar. Contrário a isso, Jesus não demonstrou empatia, não mostrou preocupação. E por 2 dias, Jesus segue na sua rotina. 2 dias. Após esses 2 dias, finalmente Jesus se levanta e fala: bom, vamos lá pessoal, vamos para a região da Betânia. E ao tomar essa atitude, os discípulos ficam transtornados com a ação de Jesus. Porque os discípulos estavam no episódio em Jerusalém, que Jesus quase foi morto. A região da Betânia ficava próximo a Jerusalém, onde certamente haveriam muitos religiosos ali. Muitos judeus, fariseus iriam até ali, porque a multidão que atraía Jesus atraía a atenção dos fariseus. E os discípulos então ficam transtornados com a notícia e o texto nos deixa claro. Sabe, um questionando ao outro: puxa, há poucos dias Jesus quase foi morto. Será que não morreremos também com ele? Será que não é melhor ficarmos longe de Jerusalém? Por que Jesus não atendeu Lázaro? E agora ele quer ir? Sabe, o que está acontecendo? Certamente nós vamos morrer nessa viagem. E os discípulos estão transtornados com esse capítulo aqui. Só que Marta e Maria também estão transtornadas com a situação. Porque, de repente, quando o viajante voltou, e aí elas perguntaram: você falou com Jesus? Falou que nosso irmão estava doente? E aí ele falou: sim, falei. E cadê Jesus? Poxa, ele não veio, ele seguiu pregando. Sabe, por que Jesus não atendeu? Por que Jesus não ouviu o nosso clamor? Será que Jesus se importa conosco? Será que Jesus ouviu de fato o que está acontecendo? Será que ele levou em tese o peso da notícia, enfim, questionamentos que deixam Marta e Maria transtornadas com aquela ação. E os judeus que estavam ali também estavam transtornados, porque quem esse homem pensa que é para falar o que diz? Quem esse homem pensa que é para se dizer ser o Filho de Deus ou o próprio Deus? Que autoridade esse homem tem para fazer o que faz? Nós temos que matá-lo. Então, se coloque no cenário, meu querido, de uma panela de pressão, onde cada pessoa que está naquela multidão tem algum sentimento acerca do que Jesus está fazendo. As irmãs carregam dor pela perda do irmão. Os discípulos carregam medo pela situação em que Jesus os coloca. Os judeus de Jerusalém que ali chegam estão com ódio, buscando matar Jesus. Mas e Jesus? Sabe, queridos, talvez nós também estejamos nessa cena. Talvez, assim como Marta e Maria, temos uma fé ferida pela dor. Não é que nós não temos fé, nós temos. Eu creio em Deus. Eu creio que Jesus é vivo, que Ele é a palavra de Deus, eu creio que Ele faz, eu creio que Ele é capaz, eu ouvi histórias sobre Ele, eu acredito na Bíblia. Mas e se o Senhor estivesse aqui? Será que Ele não poderia fazer diferente? Sabe, Deus, por quê? Por que que o Senhor permite? Por que que o Senhor não faz o milagre? Por que permite a tragédia? Por que permite a morte? Questionamentos reais que nos perturbam dia e noite. Jesus, não poderia ser diferente? Ou estamos aqui com uma fé ferida por não entender o que Jesus está fazendo, assim como os discípulos? Sabe, Jesus, por que que o Senhor não atendeu o chamado de Marta e Maria? O Senhor não se importa, eles são seus amigos. Se eu estiver doente, o Senhor não vai atender a mim? Jesus, por que que estamos indo para Jerusalém? Lá na região da Judéia, nós podemos morrer ali. Jesus, o Senhor não se importa conosco? Jesus, nós podemos ser mortos. O que o Senhor está fazendo não faz sentido. Este não é o melhor caminho. Este não é o melhor caminho. Talvez seja uma doença que não cedeu, um casamento que não se restaurou, um filho que não voltou, um emprego que não veio, uma oração que parece que todos os dias bate no teto, que nos coloca nessa cena de não entender o que Jesus está fazendo. Mas, querido, nós precisamos entender pouco a pouco o que é Jesus aqui nessa história. Capítulo 11, versículo 4. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E ouça com atenção, às vezes ao lermos a Bíblia e achamos que as ações de Jesus na terra foram feitas para glorificar a Deus. Jesus, com suas ações, ele não veio produzir glória para Deus. Ah, isso que Jesus fez, ele atendeu, ele acudiu, as ações de Jesus glorificam a Deus. Não, não era isso. Jesus, ele veio revelar a glória de Deus. A glória de Deus que estava encoberta por diversas coisas, mas que estava ali. E o que Jesus veio fazer foi tirar a capa e revelar aos homens a glória de Deus, que já estava ali, já estava presente. A glória de Deus já estava diante dos olhos de Marta e Maria. Mas elas ainda não conseguiam enxergar. Nós estamos à procura da glória de Deus, das ações que glorificam a Deus, dos feitos que podem produzir. Nossa, olha aqui, Deus está agindo aqui. Nós procuramos isso. Procuramos ver Deus mover, Deus agir, glorificar a Deus por meio das ações e das coisas que acontecem. Mas, querido, entenda, a glória já está aqui. Nós é quem precisamos ver. No meio dos nossos questionamentos, a glória já está lá. No meio das nossas dores, a glória já está lá. E não é porque você não viu que ela não esteja manifestando em seu favor. E aqui, quando nós traçamos essa história, nós colocamos esses quatro cenários. Aquilo que cada espectador ali viu e sentiu. Mas e Jesus? E Jesus? A Bíblia nos diz isso no versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. Agitou-se, algo mexeu ali dentro de Jesus e ele ficou comovido pela situação. Tá, mas o que está pensando aqui em Jesus? Por que ele está comovido? Por que ele está tocado pela situação? Sabe, Jesus já não sabia que ele estava morto, ele já tinha notícia, ele já tinha recebido a história. O que está acontecendo aqui, Jesus? E por muitos anos eu tive uma revelação rasa sobre esse texto, uma visão rasa. Porque para mim, todas as vezes que eu lia esse texto, me passava que Jesus, ele ficou triste pela situação. Jesus, ao ver Marta, Maria, pessoas que ele amava chorando, ao ver os judeus ali chorando com ela, ao ver toda aquela comoção, Jesus se entristeceu e então chorou. Era essa forma como eu lia esse texto. Mas uma palavra, ao estudar uma palavra, eu percebi que esse texto mudou totalmente o sentido. Esse agitou-se no espírito, que a palavra de Deus diz, quando nós buscamos lá no original grego, é uma palavra que se chama embrimaomai. Embrimaomai. E essa palavra, ela não significa tristeza. Ela significa indignação visceral. Um fremito, como um cavalo bufando de raiva. Ao Jesus se deparar com uma situação que ele já conhecia, ele sabia como estava, ele sabia o que o esperava, ao pisar ali, Jesus não fica triste, ele fica indignado com aquela circunstância. Ele fica furioso, ele fica indignado, algo mexe dentro dele, e ali ele não está fraco, ele não está triste, não, ele freme porque ele está declarando guerra. Ali, meus queridos, nós precisamos entender algo muito mais profundo. Jesus, ele não está se deparando com a morte de um amigo, Jesus está vendo o poder da morte. Quando nós estudamos a palavra de Deus, vemos que aquilo que Adão e Eva fizeram lá no Éden, em desobedecer a Deus e em pecar, lá mesmo foi dito a eles que o salário do pecado seria a morte, porque se vocês desobedecerem, certamente morrerão. E então, a partir desse ponto, a humanidade sofre um peso de morte, uma condenação que estava pairando sobre toda a humanidade, e era um destino que encontraria cada um de nós. A morte. A morte. O peso da morte. E ao ver o salário do pecado, ao ver a morte, ao presenciar a morte, Jesus fica indignado, porque Jesus estava há poucos dias de morrer, e Jesus sabia o que ele precisaria enfrentar. Aqui Jesus não está triste pela morte de um amigo, ele está declarando guerra contra a morte. Ele está olhando para a morte, para os seus efeitos, para aquilo que ela gerava, e ele está declarando guerra contra ela. Uma angústia que nesse texto se torna em revolta. Ninguém presente conseguia entender a dimensão daquilo que Jesus estava passando. Cada um com as suas dores, cada um com as suas indignações, cada um com os seus problemas, enquanto Cristo carregava o peso da humanidade sobre Ele. As dores da humanidade, a morte da humanidade, o pecado da humanidade. Aquilo que era uma dor presente para duas irmãs, para o Cristo, era a dor do mundo inteiro, ali, nas suas costas. E Jesus chorou. Versículo 35. Ao entender tudo o que ele ia desafiar a partir de agora, Jesus chorou. Como pode um homem que é a ressurreição e a vida deixar o seu amigo morrer? Como pode? Jesus deixou Lázaro morrer porque ele estava declarando guerra contra a morte. E o preço dessa guerra seria pago com a sua própria vida. Jesus deixou Lázaro morrer porque Jesus iria morrer por Lázaro. E já nós vamos ver que Lázaro vai sair do túmulo e Jesus vai entrar nele. A ressurreição de Lázaro aqui que nós estamos estudando é apenas um trailer, porque a cruz é o filme completo da obra que Jesus iria fazer. Não é coincidência, mas este efeito público de Jesus, que estava a apenas 3 quilômetros de Jerusalém, é o que leva ao Sinédrio, naquele dia, assinar a sentença de morte contra Jesus. Essa ação aqui. Então, literalmente, a vida de Lázaro custou a vida de Jesus. Mas então seguimos para o versículo 39. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresse veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Querido, entenda uma coisa. Nesse texto, a glória de Deus se revelou. Ali Jesus revelava para a humanidade o poder de Deus contra a morte. Já cheirava mal, não tinha mais jeito, era uma situação impossível. Segundo as tradições daquele tempo, em volta de 2 dias o espírito ficava no corpo, depois do 3º dia ia embora. Então logo era impossível a ressurreição, porque estava morto ali há 4 dias. Já não tinha mais jeito, todos os cenários negativos. Mas o que estava acontecendo ali, não era que a glória de Deus não estava presente, sim estava encoberta. E o que Jesus fez ali foi descobrir a glória de Deus, foi revelar aos homens a glória de Deus, para que todos ali pudessem ver o poder que Deus tinha sobre a morte. O poder que Ele tinha sobre a morte. Versículo 25. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê nisso, meu querido? Você crê nisso? E o que Jesus fez aqui foi demonstrar para essas pessoas que o poder de Deus seria maior do que a morte, que a morte inevitável, que o quadro irreversível, que a dor insuperável, que aquilo que nada, mãos humanas não poderiam fazer, aquilo que os recursos não chegariam a ponto, aquilo era capaz para o Deus dos deuses, aquilo era acessível para o Rei dos Reis. E querido, isso é algo que precisa mudar a nossa perspectiva sobre Deus, a nossa percepção sobre Ele, porque quando vemos a Deus e a sua glória, algo muda dentro de nós. Porque em todos os momentos, durante as nossas dores, durante os nossos traumas, durante as situações que nos cercam, durante o mal que assola a nossa casa, durante os processos e os vendavais que tomam o nosso barquinho e parece que nós vamos naufragar e as dúvidas vêm e os questionamentos nos assolam e o mal chega e a gente fala, não, Deus, não existe esperança no amanhã, porque daqui em diante não tem o que fazer, cheira mal, está podre, está morto, existe morte, existe destruição e não tem o que ser feito, Jesus. Mas a glória de Deus se revelou. E aí, meu querido, quando nós revelamos a glória de Deus, percebemos que em todo momento Deus estava trabalhando, Deus estava agindo. O agir de Deus, Ele não parou na nossa história e na nossa vida. Jesus, Ele não estava indiferente à nossa situação. Jesus, Ele não estava levando pouco caso o que estávamos passando. Ele simplesmente tinha o melhor preparado para cada um de nós. Por quê? Porque tudo isso que passamos aqui nessa terra não se compara ao peso de glória que temos em Cristo Jesus, não se compara às ações eternas do Rei dos Reis que está presente aqui. Então, querido, entenda isso. Nós precisamos hoje ter uma revelação da glória de Deus clara. Que a sua oração hoje seja: Jesus, que os meus olhos possam ver. Não é porque o Senhor não está trabalhando, não é porque o Senhor não está agindo, não é porque o Senhor não se importa, é simplesmente porque eu ainda não consegui enxergar. Jesus, me revele a sua glória. Naquele dia, Marta e Maria foram transformadas, mas isso era apenas uma prévia. Foram transformadas porque viram um milagre sobrenatural, porque provaram daquilo, viram a glória de Deus. Provaram que Ele era a vida, tiveram uma revelação ali de que Ele era a vida. E o que nos transforma profundamente é a visão da glória de Deus. Ele é a vida, Ele é a vida. E aquelas mulheres que tinham uma visão parcial, hoje nós temos a visão completa. E dentro da nossa revelação completa, o que Jesus faria na cruz daria vida para toda a humanidade. Ali Jesus ressuscitou um homem, Lázaro. Falou: Lázaro, volta à vida. Na cruz, Jesus ressuscitou todos nós. E a morte que estava em você, Ele disse: haja vida. E aos túmulos que existem dentro de você, e os defuntos que estavam mortos, e a dor que te assolou, e tudo aquilo que era destruição e morte dentro de você, ao Jesus ressurgir naquela cruz e ressuscitar no terceiro dia, para você, Ele gera vida. Ele gera a vida. E queridos, quando nós permitimos que a glória de Deus se revele, nossos olhos veem a vida, a verdadeira vida. A verdadeira vida. Tem um texto em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 54, que nos diz assim: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Parece que a morte está vencendo, parece que a dor vai te vencer, parece que o medo vai te matar, parece que as ações de Jesus são inexplicáveis, parece que não faz sentido, que não tem jeito, que não tem solução, cheira mal, já fazem 4 dias, Jesus daqui não sai nada. Mas querido, entenda, a glória de Deus se revelou. Aonde está a morte, a sua vitória? Contra a sua vida ela não tem poder, porque ao ressurgir no terceiro dia, Ele te traz vida, verdadeira vida, e já se revelou, e graças a Deus que te dá vitória hoje, nessa manhã, meu querido, em nome de Jesus Cristo. E a pergunta que nós ficamos hoje é, não é: Deus, o que está acontecendo? O que, que o Senhor está fazendo? Por que, que a situação está dessa forma? Por que, que o mal veio sobre a minha casa? Por que, que o Senhor permitiu isso? Não é isso. Não é. A pergunta é hoje: Deus, o que o Senhor fez por mim? O que o Senhor está fazendo por mim? O que o Senhor vai fazer por mim? Porque ainda que os meus olhos não entendam, ainda que a figueira não produza, ainda que não dê os frutos, ainda que o mal aperte, ainda que o dia mal venha, ainda a tempestade balance o meu barco, ainda que eu não tenha segurança nos próximos passos, ainda eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Ele vive. E aí a dor vira para você e fala: não dá mais. Aí você vira para ela e fala: meu Redentor vive. E aí fala para você: você não vai vencer. Aí você responde: o meu Jesus venceu. E ela vira para você e fala: não tem o próximo dia. Aí você fala: quem é você para falar de próximo dia? Porque o autor da vida disse que eu tenho vida a partir dele. E não existe morte que seja capaz de nos separar do amor de Deus. E eu vou ler para vocês um texto que diz assim: a nossa fé não está baseada em líderes religiosos ou em qualquer instituição humana, mas em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Creio que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ter uma experiência pessoal com Ele nos leva a possuir uma fé inabalável. Quem escreveu isso foi o meu pai, há mais de 10 anos atrás. E mesmo que a morte tenha o levado dessa terra, ele experimentou a verdadeira vida. Vida que não o fez padecer aqui nessa terra e mover, mas que o promoveu à vida eterna que está nos céus. Querido, entenda isso. A morte, a dor, não tem poder contra você, porque o seu Cristo venceu. O seu Cristo venceu. O seu Cristo venceu. E porque Ele vive, E porque Ele vive, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E porque Ele vive, eu posso me levantar e ter esperança. E porque Ele vive, a minha fé está pautada nele. Não está pautada no hoje, no ontem. Não está pautada nos problemas que assolam a minha família. Não está pautada nas dores lá de fora. Não está pautado nos problemas que me cercam, não. A minha fé se sustenta na vida do Cristo. Na vida do Cristo. Abaixe suas cabeças, nós vamos orar. Que você possa nessa noite abrir o seu coração para Jesus Cristo e estender a Ele tudo o que se passa aí dentro de você. As questões não resolvidas, as orações não respondidas, os questionamentos profundos, as situações que não deixam nunca o seu pé se firmar sobre a rocha, e os questionamentos que te fazem deslizar e ter incredulidade e viver uma vida incrédula, falhante nessa terra, e que você tenta, mas não consegue ficar firme. Queridos, para nós nos firmarmos nessa manhã, nós precisamos de uma revelação clara do Cristo. Nós precisamos de uma revelação clara da glória de Deus. Nós precisamos ver a glória de Deus. Glória essa que não pode ser produzida por uma igreja, por uma comunidade. Não há algo místico que nós podemos reproduzir e replicar e mostrar para você, não. Glória essa que é real. Que até nós vem através do Espírito Santo de Deus, Espírito capaz de ressuscitar Jesus Cristo dos mortos, e esse mesmo Espírito que foi naquela tumba há milhares de anos atrás, e que ressurgiu, e que fez Jesus se levantar, e que fez Lázaro ressurgir, e que deu vida à morte, esse mesmo Espírito sopra neste lugar, nessa manhã, sopra sobre tumbas cheias no nosso coração, sobre morte, sobre cheiros que estão podres dentro de nós, sobre mágoas e traumas que estão trazendo morte dentro de nós, e esse vento sopra dentro de nós, gerando vida, gerando restauração, gerando cura, gerando libertação, quebrando amarras, quebrando grilhões, restaurando e trazendo uma nova vida, nova vida, nova vida, nova vida. Talvez só exista morte dentro de você, mas hoje, nesta manhã, nós presenciamos a vida. Espírito Santo de Deus, flua nesse lugar dentro de nós, dentro dos nossos corações, dentro das nossas dores mais profundas, dentro daquilo que nenhum homem nessa terra pôde responder, nenhum homem pôde suprir, nenhum lugar pôde tocar, mas o teu Espírito Santo pode, que nessa noite a morte que nos destruía seja tragada. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a vitória de Satanás contra nós? Nessa manhã são envergonhados e lançados no abismo, porque Cristo vive e eu tenho esperança no amanhã. Levante-se no seu lugar onde você está. Feche seus olhos aí onde você está. Senhor Jesus Cristo, que o mesmo Espírito que te levantou daquela tumba, que o mesmo Espírito que levantou Lázaro, que o mesmo Espírito que agiu em impossíveis nessa terra, que o mesmo Espírito presente no Santo dos Santos, quando aquele véu foi rasgado de cima a baixo, que o Espírito do Senhor esteja aqui nessa manhã. O Senhor nos prometeu que estaria, o Senhor nos garantiu que estaria, pois onde houver dois ou três ali em meu nome, eu estarei no meio deles. Que esse Espírito entre em nós, Pai, e que aos lugares mais ocultos da nossa alma Ele mexa, Ele trate, Ele trabalhe, Ele quebre grilhões e cadeias, Ele ressuscite corpos que já estão podres, fedendo há dias, onde só existe desgraça, onde só existe peso pelo pecado e pela morte e pelas dores e pelos traumas e pelo passado e por tudo aquilo que veio na nossa vida. Hoje eu clamo ao Espírito da ressurreição que haja em nós, que haja dentro de nós e que comece a brotar vida, e que comece a brotar vida, e que comece a gerar vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Erga suas mãos aí onde você está, erga suas mãos aí onde você está. E declare a Ele, entregue a Ele a sua vida. Fala, Senhor Jesus, os meus olhos não conseguiam ver, Senhor Jesus, eu não estava entendendo, Senhor Jesus, eu achei que isso ia me destruir e me matar, mas nessa manhã eu te entrego a minha vida, porque hoje eu entendi quem é a vida, hoje eu entendi o que podes fazer em mim, o que podes restaurar na minha história, Senhor Jesus, hoje, nessa manhã, eu recebo vida, eu recebo vida, eu recebo vida, eu recebo vida, eu recebo a verdadeira vida, e o mal não tem poder contra mim, e a doença não tem poder contra a minha casa, e a dor não pode me roubar, porque hoje eu creio, eu vivo e eu vejo a verdadeira vida no Senhor. Oh! Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu poder? Onde está a dor, a sua força? Ainda que venham tempestades, ainda que venham questionamentos, ainda que o dia mal chegue, o nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. Que hoje os nossos olhos vejam a glória dele se revelar em nossas vidas. Eu não sei o que você está passando nessa manhã, meu querido, mas eu conheço o tamanho do poder de Deus para restaurar a sua vida. E hoje a vida do Senhor invadiu lugares que você não faz nem ideia, porque Ele é a vida, a verdadeira vida. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa manhã? Aleluia.